Educação, cultura, comunicação, entrevistas, debates e comentários, curiosidade, histórias e muita música. Está entrando no ar o programa Conexão Brasil-Portugal. Olá, rádio ouvintes e internautas da Rádio Freguesia de Belém. Eu sou o Ricardo Coco e falo desde o Brasil. E está a começar agora o programa Conexão Brasil-Portugal. No episódio do programa Conexão Brasil-Portugal na semana passada, tratamos de diversos temas sobre a luta das mulheres em defesa dos seus direitos. No programa de hoje, voltaremos a tratar acerca destes assuntos e continuaremos nosso bate-papo com a professora Vera, doutora em comunicação midiática e professora da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Frederico Westphalen, no extremo sul do Brasil. A professora Vera, como já dissemos, é uma pesquisadora na área da comunicação, do feminismo, de questões de gênero e pensamento descolonial. Acompanhe-nos em mais este episódio do programa Conexão Brasil-Portugal, que tem a produção e a apresentação deste amigo que vos fala, Ricardo Coco, desde o Brasil. O programa Conexão Brasil-Portugal está a começar agora. Por muitos séculos, as mulheres, nas mais variadas realidades sociais, viveram submetidas a uma posição de controle, muitas longe dos espaços públicos e sem condições para exigir tratamento digno. A história das mulheres não se resume apenas à opressão a que eram e ainda são submetidas, mas diz respeito às lutas e resistências que realizaram para desconstruir os preconceitos e as discriminações sofridas. Assim, como grande parte dos direitos conquistados na humanidade, inclusive os direitos humanos, o reconhecimento dos direitos das mulheres é fruto de um longo processo histórico. Por muito tempo, as mulheres viveram em condições de inferioridade na sociedade, não possuindo acesso aos mais básicos direitos, por não ter o reconhecimento da sua cidadania. A conquista da igualdade de direitos exigiu e segue exigindo muita luta e reivindicações. Toda a estrutura social, econômica e política, construída com base em injustiças ao longo da história, não consegue ser desconstruída sozinha. Ainda há um enorme caminho a ser trilhado para que, na prática, a igualdade de direitos entre homens e mulheres seja efetivamente implementada em todos os lugares do mundo. As questões de gênero praticamente não eram debatidas e os direitos das mulheres foram ignorados durante séculos. É no século XX, após movimentos sociais de mulheres ao redor do mundo reivindicarem que as discussões sobre direitos humanos tratassem também sobre questões de gênero, que houve uma conscientização sobre a necessidade específica que as mulheres possuem. Em Portugal, no Brasil e em muitas sociedades, as mulheres ainda em certa medida, são menosprezadas e tratadas como inferiores, ainda sofrendo violências e discriminações em pleno século XXI. A luta por condições adequadas ainda se faz necessária, e o cumprimento dos tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos das mulheres é essencial nesta batalha. Mas você sabe quais são os direitos das mulheres? O que é feminismo? O que significa empoderamento feminino? E o que isso traz de benefícios a toda a sociedade? Vem com a gente, vamos conversar! Olá, professora Vera! Seja bem-vinda novamente ao programa Conexão Brasil-Portugal, aqui na Rádio Freguesia de Belém. No programa anterior, conversamos sobre diversos assuntos que envolvem as lutas das mulheres pela conquista de direitos. Hoje vamos expandir o nosso diálogo para tratarmos de outros temas que interessam as mulheres, mas que também são caros a toda a sociedade. As lutas e os movimentos das mulheres por direitos não começaram ontem. São históricos e são compreensíveis a partir do momento que entendemos como se dão as relações de poder e o exercício do poder historicamente. Professora Vera, como é possível identificar estes movimentos capitaneados pelas mulheres no interior de relações e exercícios históricos de poder desiguais?
Então, quando a gente relaciona, né, o empoderamento com a noção de poder, nós estamos fazendo, como mulheres, uma leitura específica sobre poder, que passa pelo questionamento de estruturas que sustentam as relações de poder. Significa questionar verticalidade, desigualdade nas relações, significa questionar as manifestações de poder às quais as mulheres estão expostas e reconhecer a longa história das mulheres refletindo e atuando socialmente para questionar, para modificar os poderes hegemônicos. Né? Esse lugar histórico sobre a trajetória das mulheres, ele pode resgatar sabedorias femininas que surgem nestes mesmos lugares às quais as mulheres estavam restritas, como as cozinhas, por exemplo, né? E pode revelar estratégias de sobrevivências e de tomadas de decisão nesses lugares, mesmo que eles tenham uma face opressora. A gente precisa colocar esse exercício de poder em contexto para a gente não cair nem num discurso vazio de que as mulheres são somente vítimas de todo um sistema de opressão e nem de glamourizar, né, um discurso ingênuo ou mal intencionado de que agora as mulheres são todas já empoderadas, né? Isso é algo muito importante de nós termos consciência, porque pensar empoderamento como um processo é algo muito complexo, né? As teóricas que estudam este tema, como por exemplo a Angela Davis, ela vai nos dizer que o empoderamento tem 4 dimensões. Ele tem uma dimensão econômica, uma dimensão política, uma dimensão psicológica e uma dimensão cognitiva. Então, se nós queremos olhar com seriedade para a perspectiva do empoderamento, né, se nós queremos pensar políticas públicas ou mesmo empreender ações pessoais no que diz respeito a favorecer o empoderamento, nós precisamos entender que estas 4 dimensões precisam ser contempladas. A gente sabe que existem muitas iniciativas que dão conta de uma ou de outra, ou de, às vezes, mais de uma dessas dimensões, mas enquanto nós não tivermos todas as mulheres vivendo plenamente a sua liberdade e autonomia econômica, política, psicológica e cognitiva, nós não podemos dizer que as mulheres são empoderadas. É porque o objetivo do empoderamento é a emancipação social, né, das mulheres das estruturas hegemônicas de poder. E essa emancipação social, ela é coletiva e individual. Ela caminha sempre nestas duas esferas.
Professora Vera, atualmente, muito se fala no conceito de empoderamento. E empoderamento feminino. Podes tornar claro esses conceitos para os ouvintes do programa Conexão Brasil-Portugal?
Neste contexto que nós estamos conversando, tem um tema que é muito que se tornou comum nos últimos tempos, que é o empoderamento, né? Este conceito, esta palavra que vem sendo assim tão usada, e eu penso que nós precisamos parar um pouco e olhar com atenção para esta questão. A palavra empoderamento, ela, em termos gerais, ela remete diretamente à palavra, à ideia, né? À palavra poder. E quando nós pensamos a questão das mulheres, nós pensamos em processos. Nós pensamos no empoderamento como um processo individual e coletivo. Ele se trata de um processo que leva à autodefinição da mulher a respeito de si. Então, significa que eu, na condição de mulher, eu tomo consciência das imagens e dos lugares que a sociedade onde eu vivo designou para mim, né? E, teoricamente, a gente chama isso de imagens controladas, e eu interrompo a reprodução de pensamentos e de ações que me limitam somente àqueles lugares que foram indicados para mim. Então, nesse sentido, o fortalecimento individual de cada mulher, ele alimenta um processo que é coletivo, que, por sua vez, oferece recursos para os processos individuais. Então, é algo muito importante da gente ter em conta. Ninguém empodera ninguém e ninguém se empodera sozinha. Quando nós pensamos no contexto das lutas das mulheres, o empoderamento, ele é um recurso para a compreensão da realidade das mulheres e para as mudanças dessa realidade. Ele é um recurso para enfrentar, para alterar os lugares sociais, os lugares de subalternidade ou de desigualdade social entre homens e mulheres na sociedade.
Os direitos conquistados pelas mulheres, historicamente, são resultado de muito esforço, de muitas lutas das mulheres e da sociedade em geral que se mostra simpática a estas causas. Mas nada disso é possível sem políticas públicas. E políticas públicas sérias e responsáveis que promovam a igualdade de gênero. A partir da tua perspectiva como pesquisadora, o que é possível dizer a respeito das políticas acerca da igualdade de gênero e quais são os avanços e os retrocessos em relação a esse tema?
Eu penso que nós estamos vivendo um momento muito, muito interessante no que diz respeito a todas as discussões e também as políticas sobre igualdade de gênero. No Brasil é inegável as tentativas de tirar das mulheres muitos direitos arduamente conquistados, e isso é algo que é preocupante e que demanda de toda a sociedade muita atenção, porque nós não podemos ter retrocessos. Nós ainda temos muito, inclusive, a conquistar. Então, cada conquista é muito especial e foi resultado da luta e da vida de muitas mulheres e de muitos homens para nós chegarmos nas condições que nós temos hoje e que ainda estão muito longe de serem as condições justas para a vida das mulheres. Por outro lado, também é neste mesmo momento que nós observamos um aumento significativo de homens que se articulam a essa luta explicitamente. De alguma forma, muitos homens sempre participaram das lutas das mulheres, mas agora a gente vê o que eu entendo ser o caminho mais profícuo, talvez, que são os homens se reunindo entre si para discutir as suas questões e para entender de que forma estas relações desiguais de gênero também afetam as suas vivências. Então, um exemplo é que a gente tem hoje no Brasil várias iniciativas de homens em conjunto e entre eles discutindo as questões de paternidade, né? Qual é o papel dos homens, como têm sido as experiências desses homens, por exemplo, no exercício da paternidade. E eu penso que essas iniciativas cada vez mais explícitas, cada vez mais públicas, elas são fundamentais. Porque, voltando a relembrar, quando nós falamos de igualdade de gênero, nós estamos falando de algo que é relacional entre homens e mulheres. Não há nenhuma possibilidade real de nós avançarmos mais rapidamente na condição de melhores condições de vida para as mulheres sem que isso altere a condição de vida dos homens. Nós precisamos que os homens reconheçam seus privilégios em muitas esferas sociais. Nós precisamos que os homens repensem e abram mão desses privilégios na direção de uma sociedade mais justa e mais igual. Então, eu penso que a gente está vivendo um momento muito interessante. E também eu creio que é importante a gente reconhecer que a história social, ela não é linear. Ela vai ser feita de avanços, de retrocessos, de paradas para pensar, de em determinados momentos alguns grupos se articulam em um tema em comum, depois cada um volta para o seu espaço para repensar seus temas específicos, e que isso não é um problema, né? Isso não pode servir para nos desanimar. Pelo contrário, nós precisamos reconhecer que se trata de um complexo processo social, mas que cada vez mais tem tocado diferentes atores e atrizes sociais, e nós vamos percebendo, né, uma mudança, ainda que muito pequena, mas que nós precisamos reconhecer. Há mudanças no sentido de mudanças positivas. E se por um lado nós temos tentativas de tirar direitos das mulheres, a gente tem cada vez mais diferentes atores sociais se articulando a essa luta das mulheres.
Professora Vera, as instituições sociais têm um importante papel na formação do indivíduo. Tanto podem contribuir para a formação de indivíduos tolerantes, democráticos, sociáveis, como para o desenvolvimento de sujeitos preconceituosos, racistas, violentos. Nesta perspectiva, eu te pergunto, qual o papel das instituições sociais, escola, igreja, etc., na promoção da igualdade de gênero?
Ainda no que diz respeito ao empoderamento, acho que é importante também a gente pensar que, se por um lado É algo muito complexo, porque é muito difícil a gente imaginar que nós vamos ao mesmo tempo dar conta destas quatro dimensões que são consideradas. A gente pode entender também que as diversas instituições sociais podem participar dessa construção, né? Nós podemos ter uma reflexão e uma ação de justiça e igualdade para as mulheres na escola, né, com programas que incentivem essa convivência a partir da igualdade, a partir da equidade. Nós podemos ter ações específicas onde cada família, na sua unidade e a partir da sua cultura, pode conversar sobre essas relações entre homens e mulheres, podem educar meninos e meninas em condições de justiça e igualdade. Né? Nós podemos ter a mídia atuando, tanto mostrando, né, essa representatividade das mulheres nas suas próprias estruturas, quanto produzindo conteúdos a respeito, que denunciem, por exemplo, violência contra as mulheres, mas que também mostrem iniciativas que funcionam no sentido da construção de relações mais igualitárias. Nós temos os governos que podem e devem participar com políticas públicas que protejam as mulheres das violências, mas que também deem crédito para as suas iniciativas e os seus empreendimentos. Então, nós temos um tema que é complexo, mas que, por outro lado, ele se abre para acolher as mais diversas iniciativas que promovam uma justiça de gênero, o que faz com que isso possa se transformar, né, num grande projeto coletivo e social, onde todas as atrizes e atores sociais têm alguma contribuição, têm alguma possibilidade de construir, de participar dessa construção. Então, o empoderamento ele é um conceito complexo, mas ele também é um conceito muito bonito, né, porque ele chama a todos para participar.
Obrigado, professora Vera Martins, pelas reflexões, considerações e provocações que tu trouxestes neste nosso bate-papo. Por gentileza, fique à vontade para fazer as tuas considerações finais.
E, finalmente, eu penso que é muito importante que a gente tenha consciência, que a gente tenha honestidade ao olhar para as questões trazidas pelo feminismo e pelos estudos de gênero, para dizer que não se trata, como algumas pessoas mal intencionadas querem dizer, de uma luta ou de um movimento de mulheres contra os homens, contra pessoas. Nós estamos falando de um sistema social. Nós estamos lembrando que as mulheres são mais da metade da população mundial e nós estamos falando das condições de vida, então, de mais da metade da população mundial. E se as mulheres, que são esse grande número de pessoas, dizem que as suas condições de vida não são justas, nós precisamos escutá-las. E como sociedade entender qual é o papel de homens e mulheres nesta melhoria de condições. Quando nós falamos de feminismo, nós estamos falando de uma luta por uma vida justa, por uma vida boa para todas as pessoas. Este é o grande objetivo do feminismo como movimento social. E desta forma ele é um convite a homens e mulheres para participar da construção de um mundo que seja um mundo bom, que seja um mundo bonito, para que as pessoas possam viver suas potencialidades pessoais, profissionais, emocionais, de uma forma plena, para que as pessoas possam fazer escolhas livres sobre como querem levar as suas vidas e que sejam respeitadas nessas suas escolhas. Né? Então, isso é algo muito importante da gente nunca perder de vista. O feminismo é sobre uma luta social para que todas as pessoas tenham uma vida boa.
Estivemos conversando no programa Conexão Brasil-Portugal com a professora Vera Martins, da Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, Brasil. Um grande abraço, professora Vera, e até a próxima oportunidade.
Eu me despeço dos ouvintes do programa Conexão Brasil-Portugal, agradecendo imenso a atenção de vocês. Um abraço desde o sul do Brasil.
Obrigado, amigos e amigas, rádio ouvintes e internautas da Rádio Freguesia de Belém. Você da Freguesia, você de Lisboa, você de Portugal, você de qualquer lugar do mundo que acompanha o nosso programa, muito obrigado. Na próxima semana, voltaremos com mais um programa Conexão Brasil-Portugal inédito aqui na programação da Rádio Freguesia de Belém. No aconchego do Tejo, a voz da freguesia para a freguesia e para o mundo. Para encerrarmos o programa de hoje, vamos ouvir a música Maria Maria, interpretada pelo grande cantor brasileiro Milton Nascimento. A música relata a vida de uma mulher trabalhadora e guerreira, que tem ideais e dificuldades, e mesmo assim não desanima. Tem fé na vida para alcançar os seus desejos, sonhos e objetivos. Um grande abraço deste amigo de vocês, Ricardo Coco, que esteve na produção e apresentação deste programa. Continue a ouvir a Rádio Freguesia de Belém e na próxima semana nos encontramos com mais um programa Conexão Brasil-Portugal. Beijinhos de quem está do outro lado do Oceano Atlântico.
Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. É preciso ter raça, é preciso ter ganas. sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Arre, 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 arre. Yeah.